para debate um assunto tão importante como é a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital e que foi aprovada pela Lei 27 de 2021. E como aqui já hoje foi referido, o artigo 6º deste diploma legal foi objeto de uma alargada controvérsia, tanto nos meios de comunicação social como na opinião pública em geral. Aliás, foi exatamente por causa do artigo 6º que os Verdes acabaram por se abster quando a proposta foi objeto de votação final global neste plenário. E tanto tínhamos razão que partidos que votaram favoravelmente o texto aprovado, como o CDS-PP, propõem agora e bem a revogação do polémico artigo 6º, ou como o PS ou o PAN, que sendo autores das propostas que estiveram na origem da lei, sentiram agora também necessidade de proceder a alterações ao regime do referido artigo 6º. Na verdade, e na leitura que os Verdes fazem, este artigo potencia uma espécie de censura, ou como refere a Ordem dos Advogados no parecer que emitiu a este propósito, a aparente autorização do controlo dos conteúdos informativos é algo que só pode acontecer em circunstâncias absolutamente excepcionais. Num Estado de Direito não é admissível o controlo administrativo da informação. É o que diz a Ordem dos Advogados no seu parecer. Ou seja, o artigo 6º deste diploma legal é no mínimo de duvidosa constitucionalidade, sobretudo se atendermos àquilo que determina o artigo 37 da nossa Constituição, que para além de elevar a liberdade de expressão e de informação a direitos fundamentais, deixa ainda claro que o exercício da liberdade de expressão e informação não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Mas mais, ao determinar no número 1 que o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, este número 6 parece pretender remeter-nos para uma bitola de verdade proveniente de um organismo que, em boa verdade, não tem grandes créditos para falar de verdade ou para promover planos de combate à desinformação. Basta, de resto, atender à liturgia da União Europeia, que se diz das regiões, que se diz dos cidadãos, mas que, na verdade, está literalmente transformada num instrumento do neoliberalismo, onde as pessoas pouco ou nada contam, o que interessa são os grandes negócios e os interesses dos grandes banqueiros. Mas esta não é a verdade que é dita aos europeus. O que se vai apregoando sistematicamente são as vantagens e os feitos de uma Constituição Europeia que, na verdade, continua a acentuar as desigualdades sociais entre os cidadãos e também entre os povos dos vários Estados-membros. Ora, os Verdes, para além das dúvidas que mantêm relativamente à conformidade do artigo 6º com a lei fundamental do nosso país, não se revêem naturalmente nesta bitola de verdades europeias e, por isso, consideramos que a melhor solução passa simplesmente pela revogação do artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. E, portanto, ainda que por motivos diferentes, acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal e também, certamente, por motivos diferentes, até por aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Telmo Correia, acompanhamos a proposta do CDS de revogar o artigo 6º da Carta de Direitos na Era Digital. Quanto às propostas do PS e do PAN, dizer que deixam de fora a questão que para os Verdes é essencial nesta discussão e que diz respeito exatamente à revogação dessa norma. De facto, tanto a proposta do PS como do PAN passam completamente ao lado dessa revogação do artigo 6º da Carta e, sem prejuízo até de alguma clarificação que a proposta do PS possa pretender, designadamente ao nível dos termos em que pode ocorrer o apoio do Estado às entidades referidas no artigo 6º, ou até ao nível do selo de qualidade, a verdade é que ainda assim, ao estabelecer um conjunto de entidades que ficam dispensadas do cumprimento dos requisitos para a concessão de apoio, levanta alguns problemas, como muito bem nota a Ordem dos Advogados. Problemas, desde logo, com o facto de beliscar a natureza geral e abstrata que deve caracterizar as normas legais, mas problemas também pelo facto da proposta do Partido Socialista estabelecer entidades de primeira e entidades de segunda, violando o princípio constitucional da igualdade. Vejamos. Temos entidades que, observando os requisitos, obtêm o selo e os apoios. Mas estas entidades, se no futuro deixarem de observar os requisitos, perdem esse estatuto. Por sua vez, as entidades referidas no número 2 do artigo 4º do projeto de lei do PS, independentemente de observarem ou não os requisitos, vão continuar a beneficiar desse estatuto. E, portanto, tanto no caso da proposta do PS como no caso da proposta do PAN, parece-nos que é pior a emenda que o soneto. De qualquer forma, o que interessa sublinhar é que, na perspectiva dos Verdes, o que se impõe é revogar o artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na era digital e não proceder a estes remendos soltos que nos são propostos tanto pelo PS como pelo PAN. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Este debate que temos hoje, ele tem derivações várias que ficaram também inerentes nas diversas intervenções e até nos projetos que estão em cima da mesa. A Iniciativa Liberal resume a sua pretensão a querer acabar com uma censura da internet. Devo dizer que da leitura do artigo 6º nós não chegamos a essa percepção. Uma coisa é referir uma divisão entre aquilo que se considera como legítimo na internet, outra coisa é dizer que é uma censura, que é algo bem diferente, que nós já conhecemos no passado, de qual não temos boa memória nem queremos repetir, mas que não podemos comparar com aquilo que está previsto no artigo 6º. Agora, o artigo 6º é em si uma escolha política e ideológica sobre como responder ao problema das fake news. E aquilo que nós não aceitamos é esta visão que a Iniciativa Liberal traz, dizendo que se esse problema existe é o mercado, são os livres agentes, são as pessoas individualmente ou as organizações individualmente que devem responder a este problema. Não, nós não consideramos isso. Atualmente há mais pessoas a terem acesso à informação através de redes sociais do que através de órgãos de informação, sejam televisões, seja órgãos de comunicação social escrita, seja até rádios, etc. E desse ponto de vista, se nós não levamos em atenção o resultado que campanhas de desinformação podem ter, estamos a ajudar para que os Trump e os Bolsonaros desta vida, que não serão os últimos a testar essas campanhas massivas de desinformação, possam se ingrar com formas de defraudar o acesso esse legítimo das pessoas à verdade e transformando a verdade naquele velho ditado que é veremos quem é que tem a verdade. Ora, a verdade são os factos e esta ideia de que ela está em permanente disputa está em disputa nas opiniões, mas não perante os factos. É certo que os factos, como a ciência, podem ter evoluções, serem revistas, etc. Mas há uma credibilidade que é reconhecida à informação que já tem tem séculos de história sobre a forma como ela é validada. E desse ponto de vista, a suspeição que a própria Iniciativa Liberal traz sobre a ERC, ainda que nós divergamos da ERC em algumas das suas decisões, não nos parece aceitável neste contexto. Como disse, nós não nos temos a ideia que o artigo 6º seja uma censura da internet e por isso não acompanharemos a sua revogação, porque tão simplesmente também isso daria uma autoestrada para que as campanhas de desinformação e as fake news pudessem existir sem qualquer tipo de defesa dos cidadãos ou das cidadãs. Mas há outras questões que se levantam, como eu referi inicialmente, e algumas trazidas até a este debate por parte do Partido Socialista. A resposta às fake news não é apenas e só com aquilo que nos traz o artigo 6º, ao contrário do que parece que o PS nos tenta apresentar. Da mesma forma, a responsabilidade sobre campanhas de fake news não é apenas uma responsabilidade abstrata de entidades que nós não conhecemos ou até às vezes individual de alguns malfeitores. Não. Tem no modelo de negócio de muitas das plataformas de redes sociais e nos seus algoritmos parte integrante e um papel determinante na sua difusão. E desse ponto de vista é impressionante como quer na Carta de Direitos Fundamentais, quer neste projeto de lei em particular, não há um único dedo levantado contra as responsabilidades das redes sociais. Não existe. E depois, por outro lado, reconhecem-se vários problemas estruturais que a sociedade da informação traz, desafios novos que a sociedade da informação traz aos meios de comunicação social. Diz-se, bem, mas atualmente quem detém a quase totalidade dos rendimentos de publicidade na internet são os Facebooks, os Googles, as Amazons desta vida. É verdade. E o que é que o PS faz sobre isto? Zero. E este é que é o problema. Quando toca a ir ao dinheiro, que é o que está aqui em causa, porque é de negócio que estamos a falar, o PS faz zero. Quando o Bloco de Esquerda propôs a criação de um imposto sobre estas grandes multinacionais para garantir que não faziam dinheiro com os direitos e com o conhecimento, os dados que eram de todos nós, o PS votou contra. Ora, isto mostra como, de facto, uns dos grandes responsáveis pelas campanhas de desinformação e uns dos grandes beneficiários das campanhas de desinformação continuam a viver alegremente e a beneficiar do seu esquema de negócio, dos seus algoritmos. E sobre isso o PS nada faz sobre esta matéria. Mas vê um outro problema, que é os órgãos de comunicação social estão, fruto deste desvio de renda massivo para estas grandes multinacionais, a ficar sem rendimentos. Isso coloca em causa algo fundamental no Estado de Direito, que é a manutenção dos órgãos de comunicação social. Problema, um facto, e nós acompanhamos. Mas sobre esta matéria, a grande resposta do Partido Socialista é que os órgãos de comunicação social então arranjem lá um departamento de fact-checking e nós pagamos por isso. Ora, é esse o core business, é esse o objetivo, o motivo da existência de um órgão de comunicação social? É isso que nós devemos proteger? Não. Quem tem departamentos de fact-checking, quem faz esse serviço, que é um serviço público, deve ser pago por isso? Deve ser pago por isso. Mas o apoio público não se deve ficar apenas e só por isso. Porque também um órgão de comunicação social tem a liberdade, pode e deve ter a liberdade de dizer nós não temos vontade de participar nesse tipo de iniciativas. E com isso, aquele que é o âmago da sua atividade fica com total desproteção face ao apoio estatal. Mais uma divergência brutal que nós temos sobre a iniciativa liberal. O Estado deve apoiar a comunicação social? Deve. Deve, sim, senhor. Deve fazê-lo obrigando a pagar impostos àqueles que não pagam atualmente, Google, Facebook e companhia, mas deve também garantindo a literacia digital das pessoas. E com isso, promovendo, por exemplo, o que o Bloco de Esquerda já propôs, que é o acesso de estudantes, de determinados espaços da sociedade, a assinaturas digitais de jornais. Bem, mas assinaturas decididas pelo Estado, indicadas pelo Estado, não. Por quem as pessoas quiserem. Mas deveria existir essa promoção dessa participação no conhecimento, que é o acesso a um órgão de comunicação digital. Sobre isso, a Iniciativa Liberal diz, nem queremos nenhum estatismo. Mas não querer nenhum estatismo é dar benefício aos grandes do costume. Google, Facebook, Amazon, etc. Ora, isso nós não acompanhamos. Dito isto, a nossa preocupação é, número um, que se garantam direitos às pessoas, não eliminando outros, e há um aspecto que me esqueci de referir ao início, mas referirei agora no fim da intervenção, que é a resposta àquela pergunta basilar do deputado João Coutinho de Figueiredo, que quando diz, bem, mas os meus direitos políticos ficarão em causa com este artigo 6º? Não ficarão, Sr. Deputado. Pode promover os arraiais ou as assardinhadas que quiser, digitalmente ou fisicamente, sem problema nenhum sobre esta matéria, por um motivo muito simples. É que esses direitos são constitucionais, estão acima desta lei e não podem, por essa lei, ser derrogados. Mais, desse ponto de vista, estranho até porque o PS não deu esta resposta, que é a mais óbvia delas, está em cima da mesa. Mas aqui promove-se direito de defesa das pessoas, algo que atualmente não existe. É que é o espaço de uma opressão enorme de se poder lançar uma campanha de fake news sobre alguém e um ano, dois anos, cinco anos depois, a pessoa está defendida sobre aquilo que foi um lamaçal atirado ao seu bom nome. Termino, como prometi, dizendo apenas e só que nós não nos revemos nas propostas de PS e de PAN em absoluto. Na especialidade teremos a possibilidade, como referi, de as tentar aprofundar e por isso abster-nos-emos nas votações dessas duas propostas. No caso do PS, baixará a comissão sem votação, mas não tem nenhum problema em indicar o sentido de voto que mereceria se fosse votado na generalidade. No caso das iniciativas da Iniciativa Liberal e do CDS, são análogas nos seus objetivos. Por aquilo que referi também, nós divergimos delas e por isso votaremos contra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e todos os presentes na sala. E, continuando com a nossa ordem do dia, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começamos por saudar a Iniciativa Liberal por trazer o tema a este debate e é preciso começar por dizer isto. Nenhum país europeu tem uma regra como esta. Nenhum. Não há um país na Europa com uma regra com que querem aqui trazer agora. Dizem que é inovadora, mas tem um nome. Censura. É o que querem trazer para Portugal. Querem fazer do polígrafo da SIC e do Hora da Verdade da TVI os novos instrumentos daquilo que será a censura de Estado. Sr. Deputado Porfírio Silva falou de Trump e de Bolsonaro e deu várias informações que seriam absolutamente falsas. Pois deixe-me dizer-lhe o seguinte, sabe quem é que disse que não falta material de proteção nos hospitais? Foi António Costa. Sabe quem é que disse que já não há em Portugal nenhum polícia sem subsídios adequados? Foi António Costa. Sabe quem é que disse em Portugal que todos os trabalhadores de lares foram vacinados? Foi o vosso primeiro-ministro, que mentiu descaradamente a um país inteiro e que, se tivesse com regras como aquelas que querem aqui a